Quando meu irmão foi construir a sua primeira casa, num lote com vista para as montanhas, ele fez um diário de fotos. Registrava as áreas que viriam a ser o quarto do casal, o quarto da filha, a sala, a cozinha, enquanto cresciam os muros e as paredes. O sonho do meu irmão cresceu com o álbum de infância. Ele encontrou um jeito de brincar com o tempo e cultivar essa planta difícil chamada paciência. A família aumentou, saiu da cidade, pegou barcos de pescaria, voltou para as montanhas. Não para a mesma casa, porque a vida também muda. Mas a vida sempre volta para casa. Quando meu filho Francisco era bebê, a gente passava muitos domingos na casa dos avós, os pais do pai dele. No fim do dia, ele me olhava daquele jeito sedutor dos bebês e pedia: "Mamãe, vamos para nossa casinha?" Acho que ele aprendeu desde cedo a gostar de ter um canto, um lugar que é dele. E é sobre a casa e morar que a gente vai falar hoje. Eu sou a Cris Guerra e este é o 50 Crises.
Cris, eu tenho uma relação de amor com a casa antes mesmo de ter uma casa. Eu colecionava objetos e ainda na casa da minha mãe guardava tudo no meu quarto, assim, objetos que me encantavam. Então, um cinzeiro que eu achei lá na Benedito Calixto, nem fumo mais, mas está ali. Trago até hoje comigo esse cinzeiro. Um puff azul turquesa, que é a minha cor favorita. Uma luminária de pé, que está aqui na minha sala até hoje. Então, fui colecionando e formando ali esse espaço que ainda não existia, a não ser na minha imaginação e no meu desejo de que se tornasse realidade, né? Então, quando enfim eu tive a minha primeira casa, que foi um apartamento muito simpático ali na Rua Bolívia, essas coisas todas foram encontrando lugar. E enfim eu vi aquela casa tomando forma. E aquilo foi um grande conforto, uma grande alegria, mas também um certo estranhamento, porque eu me vi ali tão retratada que eu tinha a sensação assim de que a pessoa que estivesse entrando na minha casa estivesse entrando um pouco em mim, sabe? Pudesse me ver ali inteira, refletida ali naquele espaço, sabe? Me deu quase um pouco uma vergonha, assim, como se eu tivesse nua ali. E foi bonito isso. E então acho a casa sou eu.
Morar é um verbo tão bonito e amplo. Eu tenho vontade de morar na voz da Glaura Santos, essa que acabou de falar para a gente. Autora do livro Todo Mar Vai Ser Você, ela é poeta e artista visual e está preparando o seu segundo livro. Eu fui morar sozinha aos 27 anos. Aluguei o apartamento de uma amiga, arrematei um lote de móveis de um casal mexicano que tinha morado no Brasil a trabalho. Custou R$ 800 na época, olha que pechincha. Meu pai me emprestou e acabou me dando de presente aquele pontapé inicial. Gente, que sensação deliciosa ir montando a minha própria casa. Mas aí eu comprei uma cachorrinha, ela adoeceu, eu me apaixonei pelo veterinário, namoramos, eu inventei de casar. E no casamento eu experimentei o verdadeiro sentido da expressão solidão a dois. A gente se separou, eu me apaixonei de novo, mas me mudei de mim mesma. Eu queria morar no outro, e não mais em mim mesma. Como era o meu desejo quando eu saí de casa? Eu me perdi um pouco de mim. Nesse meio tempo, meu corpo virou casa para alguém. O Francisco estava chegando para me ensinar muitas coisas. 2 meses antes dele nascer, perdemos o pai dele. A casa em que eu planejava morar deixou de existir assim, de um segundo para o outro. Francisco nasceu, abriu um sol dentro de mim. Entendi que eu podia abrigar sentimentos diferentes, opostos até, desde que eu arrumasse a casa. Passou a morar dentro de mim quem se foi. O Francisco deixou de morar em mim e veio para minha vida. Era um impulso e tanto para eu tratar de me encontrar. E foi ali, encarando a falta e a grandeza de ver um filho crescer, junto com meu amor enorme por ele, que eu comecei a me construir.
Em 2014, eu fiquei viúva e eu vivi uma quarentena, literalmente. Eu fiquei 40 dias fora de casa, na casa da minha mãe. com medo da falta e do vazio que eu pudesse encontrar na minha casa. E depois desse tempo, eu voltei e não foi isso que eu encontrei. Encontrei na minha casa um abraço, encontrei na minha casa a acolhida. Então, juntas, nos demos as mãos e fomos nos transformar, quebrar paredes, procurar novas cores, criar novos espaços. Então, a partir dessa transformação da casa, que aconteceu esse retorno à minha vida, né? A casa teve esse lugar de importância nessa retomada.
O luto faz da gente um lugar ruim. A gente se muda para uma espécie de cela blindada, de onde a gente só sai para rápidos banhos de sol. Logo, a gente quer voltar para aquele lugar que, mesmo sombrio, ainda é onde a gente se sente menos desconfortável. A gente quer se mudar da gente mesmo. E não tem jeito. O jeito é mudar a gente, até conseguir mudar o entorno.
A morada humana é construída no dia a dia e dia após dia, em um trabalho de reinvenção e readaptação. A casa é ninho que nos abriga depois de voos. A casa fica no nosso imaginário desde que nos damos por gente. A casa da nossa infância, a casa da avó e seus encontros de família. Assim também, nessa memória, colocamos o corpo. O corpo guarda a memória da casa, assim como o corpo é a casa, morada da alma, onde vivem e convivem todas as nossas emoções, pensamentos e impulsos. Sem esta casa-corpo, nosso espírito não tem onde ancorar. Então, neste sentido, nossa casa-corpo vira templo também, onde o sagrado pode habitar.
Coisa linda a fala da Luciana Pinheiro, autora do livro Ilma, As Cores da Alma. Ela é escritora e pesquisadora, artista, arte educadora e aconselhadora biográfica. E me ajudou muito a me aninhar melhor nessa casa que eu sou para mim mesma. Quando ela falou de memória, eu me lembrei. Nas duas primeiras casas onde eu morei, as salas de visitas só eram frequentadas pelas visitas. Eram lugares meio mal-assombrados, silenciosos. Um móvel de madeira muito bonito tinha gavetas grandes que guardavam os talheres de prata da família. Sempre que eles iam ser usados, precisavam ser limpos com silver, um produto para tirar o preto dos talheres de prata e deixar eles brilhantes para a noite de gala. Nesses raros jantares finos em casa, os copos verdes com beiradas douradas também saíam do armário, só para as visitas. No dia seguinte, a gente voltava a usar os pratos Duralex. Feios, coitados, mas duros na queda. Esse conceito de casa mudou, e quem fala sobre isso é a Patrícia Guerra, arquiteta que conhece bem essas salas de que eu falo, porque, além de tudo, é minha irmã.
Eu acho que nesse momento, né, pós-pandemia, onde muita coisa mudou, mas principalmente as casas, elas tomaram uma identidade e uma importância muito maior na vida das pessoas. Então, se antes a gente ia para casa para dormir, para almoçar, para jantar, assistir televisão, hoje ela representa praticamente um universo diário onde podemos fazer e precisamos fazer todo tipo de atividades, até mesmo uma academia, né, uma ginástica. Então, eu acho que a casa hoje ela tem um significado muito grande. E o que que é importante? Como é que a gente planeja um espaço como a nossa casa? Hoje está todo mundo enxergando melhor aquilo que muitas vezes passava despercebido. E a casa deixou de ser aquele lugar em que a gente preparava para receber as outras pessoas. Isso ainda vai voltar a acontecer, mas eu acho que agora a gente está prestando mais atenção no que realmente nos representa. Eu acho que a casa, ela tem que ser um reflexo de quem está, né, das pessoas que moram ali. Elas precisam ter a verdade dessas pessoas que moram ali. Elas precisam contar uma história através de um objeto, através de um móvel, através de uma cor, né? Elas precisam ter vida, tanto pelas cores, não só pelas pessoas, mas também pelo paisagismo, né? Que agora ele permeia todos os espaços, né? A gente cresceu com essa ideia de que no quarto não podia ter planta, não existe isso, né? Então, assim, o que a gente tem chamado de biofilia, que está invadindo todos os espaços, começa na casa da gente, não só na varanda, na sala, no quarto. E o verde traz muita verdade. Então, acho que a casa hoje ela tem que ser cheia de verdade. E essa verdade, ela depende de cada pessoa. Como que você é mais cor, você é mais neutra. Eu acho que os objetos, eles não existe uma obrigação, né, do que é bonito, do que é feio. Tudo pode ser bonito, desde que a gente tenha um equilíbrio e que isso faça sentido para quem vai estar naquele espaço. Eu acho que o principal é que ela tenha alma e que ela represente e reflita as pessoas que ali passam o tempo, agora de uma forma com muito mais intensidade, né, e com muito mais, com um olhar muito mais aberto. Acho que é esse que é o caminho que eu trouxe para mim como profissional e que eu procuro trazer para os meus clientes, né, de forma que as casas sejam um reflexo de cada um deles.
Minha casa já teve coisas demais. Hoje, ela ainda tem muitas coisas e muitas vezes elas me desorganizam. Em algum momento, eu sinto que começo a trabalhar para elas. Gasto tempo demais com elas, quanto devia gastar com as pessoas, com poesia. Então, eu preciso descartar, me desfazer do que não faz mais sentido na minha vida. Chamei uma pessoa especial para falar um pouco sobre isso. Escuta só.
Olá a todos, eu sou Micaela Góes, consultora em organização, e vim falar para vocês um pouquinho sobre a nossa relação com a casa. Pois então, nesse momento em que estamos todos em casa, a gente está mudando a nossa relação com o nosso viver, o nosso morar, o nosso estar em casa. E a casa se tornou o lugar mais importante do mundo, mais seguro dos últimos tempos, né? E no meu entendimento, falar de organização, de um ambiente, de limpeza da nossa casa, a gente está falando na realidade do nosso mundo interior. A nossa casa é a expressão do nosso mundo interior. Quando a gente está desordenado internamente, nossa casa fica desordenada. Quando a nossa casa está desordenada, ela afeta o nosso mundo interior. Então, cuidar da casa, organizar a casa, limpar a casa, é, na realidade, limpar, nos limpar por dentro. Então, nesse momento em que a gente está valorizando coisas que a gente não percebia, como a entrada do sol, como ter uma varanda, e se incomodando com coisas que a gente não se incomodava, como a nossa cadeira de trabalho, ou o sofá que a gente quase não sentava, a relação com a casa está mudando e isso nos afeta. Cuidar da casa, no meu entendimento, pode ser entendido como uma meditação ativa. É uma prática de cura, é uma prática de limpeza interna, é uma prática de ordenação dos nossos sentimentos, uma prática ativa da nossa busca pelo bem-estar. Limpar a casa e organizar a casa são ações que andam de mãos dadas. E elas andam de mão dada no sentido de nos trazer bem-estar, de nos trazer fluidez. Eu entendo a organização não como um castigo, uma coisa chata, uma coisa rígida, uma coisa dura, mas eu penso a organização como uma ferramenta de facilitação do nosso dia a dia. Uma das possibilidades de prática de cuidado com a nossa casa. Eu atuo no mercado de organização profissional há muitos anos, fundei uma escola de organização onde eu ensino as pessoas técnicas e caminhos para que a organização possa fazer sentido para as suas vidas, que é a Casa com Vida, @casaconvida. Eu apresento há 9 anos o Santa Ajuda no GNT, onde a gente fala de organização, e o meu objetivo com tudo isso é mostrar para as pessoas uma forma fácil e aplicável na nossa rotina de organizar as coisas na medida em que a gente possa fazer a nossa rotina ser mais fluida. Não precisa ser extremo, não precisa ser obsessivo, basta que seja fluido, basta que seja o suficiente para a nossa vida funcionar melhor. Eu agradeço imensamente o convite da Cris Guerra, querida Cris, que tanto admiro o seu trabalho, as suas palavras sempre me caem muito bem. Muito obrigada.
Eu tenho um quê de Micaela, porque adoro uma organização. Eu sou a louca das caixinhas. Tenho de diversos tipos, adoro quando descubro novos modelos e raramente me desfaço de alguma. Minhas caixas já entram em casa com plano de carreira. De tempos em tempos, elas migram para outra prateleira, armário, cômodo, ganhando novas funções. Minha necessidade de ordenar o entorno serve para dar espaço às desordens essenciais, essas que fazem a vida acontecer. A bagunça dos gatos na sala, um convite inesperado para jantar. Eu organizo a minha vida em caixas, mas não quero morar nelas. O meu convidado principal desse podcast é o Anderson Silva, que aprendeu a fazer faxina desde cedo por influência da mãe, que sempre orientou os filhos sobre a importância de lavar a própria louça, fazer a própria comida, limpar a casa. Belo ensinamento. Em 2016, ele estava formado em gestão comercial, gerenciava uma franquia de escolas de idiomas e estava insatisfeito com o trabalho. Procurou alternativas e se viu participando de vários processos seletivos para atividades que ele não estava propriamente animado a fazer e com salários bem baixos. Pensou em fazer faxinas profissionalmente. Jura? Pensou mesmo. E apostou na ideia. Para levar a ideia adiante, ele precisou superar muitos preconceitos, os dele em primeiro lugar, depois os dos outros. Hoje ele usa o seu perfil no Instagram, o @falandoemfaxina, para trocar dicas sobre o assunto. E foi pelo Instagram que a gente se conheceu. Ele conta como é a reação das pessoas quando revela com o que trabalha.
Bom, logo de cara, elas reagem dizendo, nossa, mas você não tem cara de faxineiro, você não tem cara de diarista, você não tem cara, nossa, mas como assim limpar a casa dos outros, né? E aí, eu entendo, eu compreendo, eu acolho, inclusive, essa estranheza, porque eu, durante o comecinho desse trabalho, no primeiro ano, eu tinha uma certa vergonha em dizer que era faxineiro, de que era diarista e que eu trabalhava limpando a casa das pessoas, tanto que eu dei até um nome bonito no primeiro ano. Eu falava que eu era personal cleaner, né, para poder dar um up, para poder maquiar, vamos se dizer assim, a profissão, né? E aí eu comecei a me investigar, comecei a me observar e me perguntar, mas por que que eu tenho vergonha de falar que eu faço ou que eu trabalho com uma coisa que me faz feliz, que me proporciona uma certa alegria, uma certa felicidade? E aí eu digo isso, assim, com todo cuidado também para não romantizar a faxina, né? Para não dizer que, tipo, ai, trabalhar com faxina é maravilhoso, larguem os seus trabalhos e venham ser faxineiros. Não é isso, longe disso, inclusive. Trabalhar com faxina é cansativo pra caramba, é exaustivo, demanda de muita energia física, do corpo físico, do corpo mental, do corpo astral, inclusive. Muitas das vezes eu tenho que me preparar para não levar, né, a urucubaca, a ziquizila, a energia daquela casa para minha casa. Então não é um trabalho glamuroso, muito ao contrário, muito ao contrário disso. Mas é o trabalho no qual, no final do dia, além de eu estar com o meu bolso, com o meu dinheirinho, né, com a minha grana, com a grana que paga a minha conta, que me sustenta e que me proporciona realizar as coisas que eu almejo, né, enfim, é um trabalho que eu ouso dizer que ele é muito mais profundo, ele é muito mais amplo do que de fato é. Né? Porque ao limpar, ao entrar dentro de uma casa de uma pessoa, perceba, eu tô entrando na intimidade dessa pessoa, quase sempre as pessoas me dão a chave da casa e vai trabalhar, então é confiança, é entrega, é responsabilidade, é detalhe, é observação. Eu vejo coisas que talvez se o terapeuta, se o psicólogo, se o psicanalista dessa pessoa visse nessa casa, a pessoa ia poupar 6 meses de um semestre de terapia, por exemplo, entende? Então, pensar que o trabalho da faxina não é só a faxina em si, e o que eu estou entregando, o que eu entrego é muito mais do que a faxina, me ajudou a ressignificar, inclusive, a entender que não, eu não preciso ter vergonha, porque, na verdade, inclusive, me ajudou a entender que a vergonha não era pelo trabalho em si, e sim pelo fato de, e pelo medo das pessoas acharem que eu, né, não tinha instrução, que eu não tinha estudo, ou que eu era uma pessoa, enfim, sem conhecimento. Esse era o meu medo, essa era a minha vergonha. Minha vergonha não era sobre o trabalho em si. Então, hoje, quando as pessoas tem aí uma certa estranheza, quando eu respondo, eu acolho essa estranheza e explico. E aí, nesse explicar, literalmente, acaba fazendo uma outra faxina, né? Porque aí muda o conceito, o entendimento da pessoa sobre o que é se trabalhar com limpeza.
Gente, nós brasileiros somos um tanto mimados e metidos à besta. Eu reparei isso quando os motoristas de aplicativos passaram a operar no Brasil. E volta e meia, a gente era conduzido por um motorista com curso superior, pós-graduação, que desempregado ou precisando complementar a renda, passava a fazer esse serviço. Que mal tem? Nenhum. Muito pelo contrário. Mas isso foi uma quebra de paradigmas num país que ainda coloca a linha divisória tão clara entre ricos e pobres, entre engenheiros formados e pessoas que supostamente exercem funções menores. Mas aí veio uma quarentena interminável para nos ensinar que o serviço da casa pode parecer invisível, mas não tem nada de fácil. Não dá status, não exige especialização e, teoricamente, qualquer um faz, mas vai fazer para ver como é.
Cara, eu promovo, além da faxina, a faxina propriamente dita, né? De arrastar os móveis, de tirar pó, de lavar banheiro do teto ao chão. Aliás, banheiro é uma das coisas que eu mais adoro fazer na faxina. E se tem uma coisa que eu menos gosto é estender roupa. Lavar louça, eu aprendi a melhorar esse momento de lavar a louça, né? Então, eu não vou dizer que eu gosto, mas eu criei formas de fazer com que esse momento seja um momento menos chato, né? Então, o que eu promovo através do meu trabalho, além do trabalho da faxina em si, de lavar, de tirar, né, de fazer o que precisa ser feito, né, do trabalho como um todo, eu entrego conforto, eu entrego bem-estar, eu entrego qualidade de vida, eu entrego aconchego. Eu não estou entregando só uma casa limpa, né? Eu entrego muito mais do que isso. Eu entrego cuidado, porque eu não estou só limpando, eu estou cuidando daquela casa, eu estou cuidando dos moradores daquela casa, eu estou cuidando, mesmo que eu não queira, energeticamente, da energia daquela casa. E além de tudo isso, eu, em alguma medida, me limpo, porque cada nova casa é uma nova descoberta de mim para comigo mesmo. E aí, a cerejinha do bolo é o dinheiro no final do dia na minha conta, né? Então, o que na verdade acaba sendo até o menor dos detalhes, né? Acaba sendo o dinheiro, né? O dinheiro, digamos assim, acaba sendo só a recompensa objetiva de todo um trabalho. Porque você chegar em casa à noite e você receber mensagem dos seus clientes: cara, obrigado por você cuidar de mim, obrigado por você cuidar da gente, obrigado por você cuidar da minha casa. Eu entrei em casa hoje, eu me senti abraçado. Não tem como eu não sentir, perceber, dizer que o meu trabalho é pura e simplesmente limpar e faxinar. Porque não é só isso, né? Eu promovo a faxina física, eu promovo uma faxina de quebra de conceitos, eu promovo uma faxina mental, eu promovo uma faxina energética, e aí isso na casa das pessoas, mas em mim mesmo, vamos dizer assim. Então, esse trabalho, de novo, não querendo romantizar, mas esse trabalho, ele tem me proporcionado, assim, muitas coisas interessantes nesse sentido.
Esse trabalho de todo dia lembra que a gente é gente. Eu chamei um cara de quem eu gosto muito para falar um pouco sobre essa história e sobre o trabalho do Anderson.
Olá, Cris. Que legal poder dar esse depoimento para você. Eu precisei virar dono de casa para perceber uma série de coisas que estavam na frente do meu nariz e que eu não conseguia enxergar. Por exemplo, a desigualdade de gênero que a gente tem na nossa sociedade. Eu precisei virar dono de casa para descobrir, por exemplo, que as mulheres estão cansadas de saber que cuidar de casa e de filho dá um trabalho danado. E outra coisa também, que não deveria ter gênero essas tarefas, né? Enfim, foi uma experiência que me abriu os olhos para uma série de coisas. Foi praticamente um terremoto que passou pela minha vida, porque aos 38 anos de idade, que foi quando aconteceu essa experiência, eu descobri que tudo que eu imaginava como valores que deveriam estar relacionados aos homens, né? Aquela coisa de que tem que ser o corajoso, tem que dar a última palavra, tem que ser o provedor da casa, enfim. Todos esses valores que estão aí nessa caixinha dos homens não serviam mais para mim e talvez não sirvam mais para nenhum macho do século XXI, né? Que é o nome do meu livro, aliás. Enfim, e foi muito bacana, porque com esse terremoto que passou, as paredes foram para o chão, fiquei sem teto, e aí eu consegui construir novos modelos para a minha vida, novos modelos mais saudáveis e novos modelos principalmente muito mais favoráveis, e me despertou a vontade de defender a igualdade de gênero, né? E aí essa questão do cuidado, né, de fazer, de compartilhar as tarefas domésticas, ela é muito importante, porque de fato existe uma sobrecarga muito grande nas costas das mulheres, né? Isso permite com que os homens tenham mais tempo e as mulheres tenham menos tempo, por exemplo, para se dedicar à carreira, para estudar, para entrar na política até. A gente vê ainda muito poucas mulheres na política, né? Enfim, essa divisão, ela não é justa, e foi muito bacana conhecer aí o Anderson do Falando em Faxina, porque eu acho que ele tem o grande mérito de mostrar que cuidar da casa da gente deveria ser uma obrigação de todo mundo, não tem gênero, né? E mais do que isso, ele valoriza também o trabalho doméstico, porque a gente não valoriza esse trabalho, nem mesmo quando a gente mesmo faz, né? Muito menos os profissionais que fazem esse tipo de trabalho. E eu acho que o Anderson tem uma pegada que é muito legal e que também abre os olhos da gente para mostrar que essas pessoas, que todo trabalho tem seu valor e que as pessoas que fazem esse trabalho doméstico também têm muito valor. Acho que é isso. Super obrigado pelo convite. Beijão para todos que estão me ouvindo por aí.
O jornalista e palestrante Cláudio Henrique dos Santos é autor do livro Macho do Século XXI, o executivo que virou dono de casa e gostou. Essa fala dele mostra como arrumar a casa pode quebrar paradigmas e trazer questões há muitos anos varridas para debaixo do tapete, mas que as mulheres agora trouxeram à tona, e essa poeira não vai baixar tão cedo, não. Ainda bem.
Uma outra forma que eu também tenho tentado colaborar com as mulheres, eu digo mulheres, eu digo meninas, porque esse trabalho ainda é majoritariamente feito por mulheres, embora eu sempre tenha procurado falar que a casa é de quem mora, a louça suja é de quem suja, portanto não tem gênero, então não faz mais sentido, pelo menos para mim, não cola mais essa ideia de que o serviço doméstico, o trabalho doméstico tem que ser feito ou designado para mulheres única e exclusivamente, né? Então, já começa por aí. E aí, o que eu venho tentando propor, falar e resignificar para essas mesmas mulheres que trabalham com limpeza, que trabalham com faxina, é talvez mudar um pouquinho o discurso ou aquela fala no qual elas mesmas dizem: ah, mas meu patrão, ah, mas minha patroa. E aí eu falo: cara, mas por que patrão e patroa? Você trabalha por dia, você é uma profissional autônoma, você atende essa casa, essa família uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, portanto você é uma empresa, você é uma prestadora de serviço. E uma vez você sendo prestadora de serviço, esse seu patrão, sua patroa, na verdade é seu cliente. E aí quando eu falo isso, muitas delas falam: cara, é verdade, nunca tinha parado de pensar nisso. E aí o melhor disso não é pura e simplesmente mudar a nomenclatura, mas que quando ela começa a entender que o patrão e a patroa, na verdade, é cliente, e ela se entende como empresa, a relação dela, a maneira como que ela se olha no espelho, a maneira como ela se reconhece perante esse trabalho e a sociedade, passa a ser realmente como uma prestadora de serviço, passa a ser realmente de igual para igual, sabe? Perde o peso. Acaba tirando aí um degrau de patrão e patroa, empregado, empregada, né? Porque a relação, o relacionamento fica de frente para frente, de igual para igual. Então isso eu tenho tentado também propor isso, né? Nos grupos que eu participo, de Facebook e tudo mais, de tentar ressignificar. E é claro, se quem quiser continuar, né, falando: ah, meu patrão, minha patroa, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nenhum julgamento também nessa minha fala, né? Não tô dizendo que é errado, não tô dizendo que elas têm que mudar, que a partir de agora é pra chamar de cliente, não. Eu só tô dizendo que talvez se essas mesmas mulheres começarem de repente a ressignificar ou passar a ter um outro olhar, mudar um pouquinho essa lente, eu ouso dizer que talvez elas passem a se valorizar, a se reconhecer verdadeiramente como uma empresa, com uma pessoa que realmente proporciona muito mais do que uma faxina, muito mais do que uma limpeza.
Você sabe que a faxina levou o Anderson a querer estudar psicanálise?
O interesse, a vontade em estudar psicanálise, ela nasce a partir do trabalho com faxina, né? A observar casas, comportamentos, a forma com qual a pessoa se relaciona com a casa dela, a forma com que ela decora essa casa, o que essa casa representa para essa pessoa. Então, ao observar tudo isso, eu tive muita curiosidade de começar a destrinchar, né? Porque tem pessoas que são mais cuidadosas, outras nem tanto, outras são mais detalhistas, outras nem tanto. Tem pessoas que é super, ultra, mega blaster encanada com limpeza e outras absolutamente não tá nem aí do jeito que tá. Se ficar uma semana, 15 dias, um mês sem trocar de roupa de cama, tá tudo bem, tá tudo certo também. Então, ao observar tudo isso, eu falei, cara, é um universo que dá para explorar, é um universo que dá para tentar desvendar, descobrir muitas, muitas coisas, né? Porque a casa, ela diz muito sobre nós, como que a gente se organiza, como que a gente organiza os nossos pensamentos. Eu não digo nem muito que a casa diz a respeito de um estado ou de uma situação muito específica ou de uma semana, porque às vezes naturalmente acontece da pessoa, né, deixar a casa um pouco mais largada durante uma fase, durante um período, durante uma semana, durante uma quinzena, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, quando o negócio é mais espaçado, é mais estendido, aí a partir disso me acendeu uma luzinha, falei, eu acho que a psicanálise ou qualquer outro estudo terapêutico nesse sentido ia ser uma proposta interessante. E aí eu me perguntei, qual a ferramenta a partir dessa observação que eu poderia usar para poder investigar e inclusive até tentar ajudar um pouco mais as pessoas. E aí veio o interesse pela psicanálise.
A gente nunca vai se mudar de nós mesmos, né? Já reparou que tem gente que parece sempre fora de si? É aquela pessoa visivelmente desconfortável em ser quem é. O incômodo fica nítido na forma dela vestir, olhando mais de perto também na sua forma de morar. As escolhas de vestir e morar são inventários da nossa autoestima. A roupa é a nossa primeira casa, que nos protege, agasalha, conforta ou mata de calor atualmente, né? A segunda casa abriga a gente e a roupa, o nosso mundo. Ali, os objetos que a gente ama ou que nos falam de quem a gente ama. Ali, as cores que nos alegram, as formas que nos abraçam, os espaços por onde entram novos mundos. Ali, a luz que nos amanhece, os cantos para os quais a gente foge. Esse ficar confortável em si mesmo, como quem acha posição gostosa para dormir, é um aprendizado muito particular. Ninguém pode fazer esse caminho por nós, mas a gente pode ter ajuda. A terapia, para mim, ajuda muito. A Regina Beatriz vai falar um pouco sobre isso para a gente. Ela é psicanalista, apaixonada pela cidade onde nasceu e mora, São João del Rei, e acaba de lançar com a também psicanalista Gilda Vaz o livro Que Não Se Esmaguem com Palavras as Entrelinhas.
Cris, quantas vezes escutamos que a casa é o retrato da dona? De fato, se examinarmos de imediato ou cuidadosamente uma casa, ela nos diz muito sobre quem a habita. Temos o exemplo de Freud, que colecionava objetos de arte e os tinha espalhados por toda a casa, como também em seu consultório. Ou seja, ele se rodeava daquilo que o agradava, ele convivia de perto com o que o fascinava, ele ficava protegido com seus objetos queridos. Então, como cuidamos dessa casa? A faxina é um elemento prioritário de preservação da moradia, pois significa limpar, higienizar e organizar. Só que nesse processo de faxinar, há o confronto com aquilo que não nos serve, com o que está em desuso, com o que não nos cabe, com aquilo, na verdade, que não cabe em nossos espaços. Faxinar significa descartar ou limpar, assim como numa análise, que é uma travessia que comporta selecionar, desfazer, escolher, escolher aquilo que nos atende, abrir mão daquilo que não cabe mais, enfim. Se na faxina nós podemos reciclar, na análise nós podemos ressignificar, ou seja, escrever a vida
com outras linhas.
Quando o Anderson começou a fazer faxina, ele teve a sensibilidade de criar o Faxina Colaborativa.
Faxina Colaborativa é um presente, uma oportunidade que a vida tem me dado de me colocar, de fato, à disposição do outro através do meu trabalho. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram várias as vezes que eu entrei em casas, em lugares onde a pessoa ela estava abandonada, se abandonando, né? E aí rola um certo constrangimento em chamar uma pessoa para ajudar a limpar essa casa, colocar as coisas em ordem, por medo do julgamento, por medo do tipo, ai, mas vai achar que eu sou porca, vai achar que eu sou a pior pessoa do mundo. E é isso que eu ouço, né? Quando uma pessoa me chama para fazer esse tipo de trabalho, para poder ir atendê-la, né? Agora, nem tanto, né? Porque algumas pessoas já têm tido um pouco mais de conhecimento do que é a faxina colaborativa, então quando elas vêm me procurar, tem aí um certo acalanto, né? Tem um certo acolhimento nesse sentido, porque eu faço questão de dizer que a regra número um é o não julgamento. Eu tô ali realmente para ajudar, para colaborar com essa pessoa. Claro, tem um aspecto comercial, financeiro, sim, né? Porque ela vai me pagar por isso. Só que diferente dela me contratar para eu limpar a casa dela, ela me contrata para que, em alguma medida, eu ajude a ela a acessar todas essas coisas novamente, todas essas coisas que são dela. Ou seja, acessar novamente a casa dela, os objetos delas, os móveis delas, né? Então, faxina colaborativa tem essa característica, né? De ajudar a pessoa que está com depressão e aí não consegue ter ânimo para fazer as coisas do dia a dia, a pessoa que está vivenciando algum tipo de luto, perdeu algum tipo de ente querido, e aí não está com dificuldade de acessar o quarto, as roupas, os objetos, pessoas que estão em término de relacionamento e aí se abandona, não tem ânimo de fazer nada dentro de casa, de se cuidar, de viver. Então, faxina colaborativa tem esse propósito de entrar nessa casa e ajudar essa pessoa a se acessar novamente, a se reconectar com ela mesma e com esse pedacinho de mundo, né, que é dela, chamado casa, chamado lar docilar. Então, é um projeto, é um método de trabalho que eu sou muito feliz em ter tido o insight, a dádiva, a iluminação, vamos dizer assim, de desenvolver e de colocar à disposição dessas pessoas, né, que precisam tanto desse acalanto.
E o nosso corpo casa? Para falar sobre isso, eu chamei a bailarina e escritora Paula Davis, que além de tudo ainda faz cadernos artesanais.
Corpo casa, corpo morada. Eu habito primeiramente em mim. E como na rotina de uma casa, meu corpo se organiza e se desorganiza inúmeras vezes, talvez diversas vezes por dia. O exercício permanente e desafiador de existir e habitar-se, estando em constante movimento como ser vivente nesse planeta, é quase como que enfrentar a pia acumulada de louça na cozinha, que já transborda e escorre seus desencaixes. Durante a minha carreira de bailarina profissional, quando me submeti a sessões regulares de Rolfing, um método de integração estrutural, uma forma de medicina alternativa criada por Ida Rolf, que busca qualidade no equilíbrio e no alinhamento postural e alongamento da cadeia muscular. Ouvi do meu rolfista, Marcelo Muniz, algo que foi bastante significativo para a introdução da prática da pausa, descanso, organização na minha rotina. Ele me explicou metaforicamente que sempre depois de aulas de dança, ensaios, espetáculos, isso vale para qualquer sobreesforço físico. O corpo se encontra desorganizado, como uma casa depois de uma festa, por exemplo, que é importante reorganizá-lo, recolocar os músculos em ordem, em alinhamento, assim como recolher e lavar os copos, voltar com alguns móveis para o lugar, varrer o chão. Ele chama essa reorganização corporal, depois de uma sobrecarga de atividade física, de faxina. Ou seja, é preciso faxinar a casa-corpo para reorganizar o habitat, a morada, o físico, que no meu caso é também o meu instrumento de trabalho. aquele que me acompanha indiferentemente em todos os fazeres. Quando há pausa, o corpo assimila estímulos e aprendizados. Ele se recicla. Essa faxina nada mais é que uma série rápida de exercícios que a pessoa pode fazer sozinha em qualquer lugar e que busca a orientação e a reorganização da estrutura corporal. A disciplina de faxinar o corpo sempre que preciso foi algo transformador, fascinante, que me ensinou a escutar mais o meu corpo e me ajudou a não me machucar com frequência, a não me lesionar seriamente e, o mais maravilhoso, me ensinou a compreender e a respeitar a desorganização decorrente do fazer. Eu vejo essa desorganização como uma desordem poética, que é comum a diversas atividades criativas, talvez a todas. Podemos estender essa faxina física também a uma faxina mental e emocional, tão saudável no dia a dia de uma pessoa criativa, que geralmente é bombardeada por ideias, pensamentos e insights. O ritmo da respiração, a solidão recuperadora de um lugar no mundo, que é seu, o desejo de estar sozinho e alcançar o estado de solitude, aprender e gostar de estar sozinho, pausar em si e consigo mesmo, habitar seu corpo e lidar com as suas camadas de memórias e histórias. A faxina corporal é a necessidade da pausa como um momento de escuta do corpo, podendo se desdobrar em silêncio, fôlego, organização, recolhimento, descanso, generosidade. Daí a pausa, a faxina como organização. Talvez este seja o ponto-chave dessa abordagem e algo que se faz presente na minha rotina. Preciso da pausa para me organizar. Assim como a escrita organiza, a leitura organiza, a dança organiza, a criação organiza, a pausa organiza todos esses fazeres e me impulsiona a fazer mais. Preciso da pausa como reconexão comigo mesma e para o assentamento das ideias pulsantes, um retomar de fôlego para um recomeçar. A necessidade de silêncio e de recolhimento se faz cada vez mais importante à medida que você vai se acostumando a esse tempo de generosidade consigo, e ao esvaziamento, que é bem-vindo antes da rotina criativa, focada, no meu caso, com mais frequência na prática da dança. Precisamos reconhecer e admirar a desorganização e compreender a necessidade de organização da nossa casa-corpo sempre que preciso. Precisamos, antes de mais nada, sermos generosos e estarmos atentos à nossa morada, seus espaços internos, externos e limites. E para finalizar, seria bom nos colocarmos num constante exercício para se tornar um clássico contemporâneo nessa vida, que é mesmo uma dança. Parafraseando a querida Cris Guerra, num trecho extraído da crônica De Ponta, do livro Procurava o Amor em Jardins de Cactos.
Eu adoro namorar minha casa. Amo a luz que entra pelas janelas, trazendo o mundo para perto sem tirar a minha privacidade. Eu rio com as senhorinhas conversando bem cedo debaixo da minha janela. As maritacas, cantando até de noitinha, costumam enfeitar algumas das minhas gravações. Aqui, o silêncio e os sons vivem em harmonia. Eu moro num prédio de 1958, 3 andares, sem elevador, vizinhos como família. São menos de 100 metros quadrados que abrigam o luxo que mora nos detalhes. A minha casa espelha a paciência que eu aprendi a cultivar nesses anos todos. Aqui eu me refugio das provocações de um mundo que está longe de ser como eu desejava.
É isso. A gente não faz ideia do quanto a casa significa, da significância, da importância, o quanto a casa nos representa, no quanto ela nos acolhe, no quanto ela nos abraça e, ao mesmo tempo, nos liberta. Ela nos proporciona ser livre de nós mesmos, sabe? A casa tem um pouco disso, de, ao mesmo tempo, de nos acolher, de nos abraçar e, ao mesmo tempo, de nos libertar, de ser a nossa âncora e, ao mesmo tempo, de ser a nossa espaçonave, da gente viajar e ir para onde a gente quiser. A Monja Coen fala uma coisa muito interessante que eu gosto muito, né? Onde a gente está, onde a nossa casa está, é o centro do universo. E é isso. E a gente não se dá conta, né? Muitas pessoas, inclusive, têm a casa só como um local de pernoite, de pernoitar. Né? Agora, com a pandemia, que as pessoas, inclusive, têm se percebido muito mais atenta aos detalhes, né? Tá atento a um colchão que não é tão confortável, mas que não prestava atenção. Tá atento a uma cor de parede que, tipo, nossa, essa cor de parede tá começando a me incomodar e até então antes não reparava. Comprou, enfim, uma infinidade de utensílios domésticos que antes, tipo, achava que não tinha necessidade. E aí, a partir do momento que começou a cozinhar mais em casa, viu a necessidade de se ter, porque proporciona muito mais conforto, mais bem-estar. Enfim, a casa, eu sou suspeita em dizer, né? Porque desde muito moleque, desde muito novo, eu sempre fui muito curioso, assim, entrar na casa dos outros, de observar, de olhar. Nesse sentido, a minha mãe era muito sábia, assim, né? Porque ela também tinha muito essa coisa de decorar, ela gostava, assistia aquele programa, o Shop Tour, assistia Mulheres e todas aquelas coisas de móveis, de decoração. Então, meio que eu peguei um pouco disso, isso dela, assim. Então, a casa, talvez, até pelo fato de eu, né, ter passado por dois orfanatos diferentes, enfim, ter tido muitas transições, né, ter passado por muitas casas, ela é um lugar assim, que eu valorizo muito e que eu tenho um olhar de realmente de valorização mesmo, de cuidado e de muito apreço, né? Porque, cara, eu não consigo imaginar as pessoas que moram na rua. E mesmo as que moram na rua, se você for observar, elas montam a sua casa à sua maneira, né? Perceba que tem, você vê uma caminha arrumada, você percebe uma divisão, né, ali, como se fosse uma divisão dos cômodos. Observa isso. Mesmo os moradores de rua, né, acho que a gente nem fala mais esse termo moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua, elas têm esse instinto, têm essa necessidade de se ter uma casa, né? De se sentir acolhido, né? É como se a gente voltasse para o útero, vamos dizer assim, né? Então, eu sou suspeito.
Desde que eu saí da casa do meu pai, eu mudei de endereço 8 vezes. Eu precisei de muito tempo para me conhecer, aprender a morar aqui e em mim. Eu estou em casa como nunca. Eu acho que a vida nos propõe esse aprendizado. Pode levar uma vida, mas o importante é respirar pelo caminho, porque no trajeto se vive. Ou melhor, a vida é o trajeto. Mas vale o investimento, porque uma coisa é certa. A gente nunca vai se mudar de nós mesmos, lembra? Casa é o entorno que nos faz carinho, o reflexo de como a gente se trata. Gostar da minha casa é gostar de estar em mim, morar em mim. Esse podcast é um pouco minha casa também e está sempre aberto para você voltar. Adorei a sua visita. Eu te espero no próximo episódio. Este podcast tem o apoio do grupo Fred Zack Media Out of Home. Pensamos em tudo. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Edição e montagem, Rubens Aguiar. Trilha sonora, 8ª Criações Fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pete Instituto de Beleza. Contato comercial, mônica@crisguerra.com.br.